A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Eu sempre digo isso, eu gosto de repetir. Essas histórias que eu conto aqui todos os dias são motivo de admiração para os mais novos. As minhas netas, por exemplo, acham engraçado quando eu falo na esquina do pecado, local na confluência das ruas Major Facundo com Guilherme Rocha. A ventania era incrível. E como tudo era difícil naquele tempo, os jovens ficavam concentrados no local onde destilavam os brotos, principalmente estudantes voltando das aulas. No Benfica, numa esquina bem perto de uma fundição, morava uma morena deslumbrante para os padrões da época, ou quem sabe para os atuais também. A morena dispunha de uma piscina que ficava no terraço de sua casa de 2 andares e destilava como nasceu todas as tardes. Sem dúvida, um escândalo daquele tempo. Belo exemplar de mulher, sem dúvida, dizia-se. O grande memorialista Blanchard Girão não me deixa mentir. No seu livro Liceu e o Bonde, editado em 1987, coincidência ou não, nós dois gostávamos de passear no Benfica. Blanchard fala no assunto. Assim, a nossa geração, é impressão minha, hein? Tinha a mesma preferência. Desta forma, a morena do Benfica estava sempre no nosso pensamento. Assim como os artistas de Hollywood, Ed Lamar, exemplificando no seu filme Êxtase. Esta película foi condenada pelo Jornal Nordeste, órgão do Arcebispado, aqui em Fortaleza. E por causa disso, houve recorde de bilheteria. Era gente assim para ver Ed Lamar. A artista Rita Hayworth era outra atração, incluindo as mulheres que passaram a usar blusa que ela usava, conhecida como Gilda, usada no filme anônimo com o slogan "Nunca houve uma mulher como Gilda". Essa blusa também era conhecida como "Tomara que caia". E era verdade até nos dias de hoje. Relaciono também Lana Turner, Ann Sheridan e, mais perto dos anos 50, Ava Gardner, participante de episódio com o nosso Carlos Augusto, grande cantor. Dizem que Ava Gardner ficou apaixonada pelo Carlos Augusto, voz e tudo mais. Mas na hora H, outras artistas de nossa preferência, Elizabeth Taylor, Maureen O'Sullivan, a famosa Jane, companheira de Tarzan. E quem esqueceria Estelle Williams nadando no filme Escola de Sereias, contracenando com Montgomery Clift, esse atraindo o mulherio. E quando passava no Cine Centro da Tristão Gonçalves, os filmes com Dorothy Lamour, ela de sarong com a flor no cabelo, a frequência masculina aumentava. O escritor e compositor Fausto Nilo, com toda certeza, na época morava em Quixeramobim, e assim não comparecia, ele que dedicou linda melodia e letra para ela, para a grande Dorothy Lamour. Nem pensem que não gostavam dos filmes brasileiros e mexicanos. Quando eles passavam, as filas arrodeavam o quarteirão. Maria Montes, ou Maria Montes, brilhava no Ecra, enquanto nos filmes brasileiros Atlântida destacavam-se Eliane e sua enorme saia godê, Adelaide Chioso sanfonando, e ninguém conseguiu segurar as gargalhadas com as piadas de Oscarito, Grande Otelo, Catalano e o cara de mal José Ligoy. Os críticos cinematográficos Ari Leite e José Augusto Lopes sabem muito mais do que eu sobre a sétima arte. Em última análise, nós íamos ao cinema diariamente, ele era a maior diversão, como propagava a empresa Luiz Severiano Ribeiro, por motivos óbvios.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo, Silvio de Figueiredo Caldas e Elisete Moreira Cardoso.
Dorme, feche este olhar entardecente.
O Brasilidade promove o encontro de grandes nomes da nossa música.
Amor, não vais embora. Vê a vida como chora. Vê que triste esta canção.
Em 1958, a gravadora Copacabana lançou a ideia de gravar um disco de ouro. Para tanto, teria que escolher duas grandes estrelas em evidência. Convite feito, convite aceito.
Olho a rosa na janela, sonho um sonho pequenino. Se eu pudesse ser menino, eu roubava essa rosa.
Saudade, torrente de paixão, emoção diferente que aniquila a vida da gente.
Silvio Caldas, seu primeiro sucesso foi o samba de Ari Barroso, intitulado Faceira, isso no ano de 1931. Desde então, consagrou-se como um dos maiores cantores brasileiros. Chão de Estrelas, 1937, em parceria com Orestes Barbosa, foi um de seus maiores êxitos. Dono de timbre inconfundível, que lhe valeu a fama de grande seresteiro.
Momentos são iguais àqueles em que eu te amei. Palavras são iguais àquelas que eu te dediquei.
Minha vida era um palco iluminado. Eu vivia vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões.
Elisete Cardoso é considerada até hoje uma das maiores intérpretes da música brasileira, além de uma das mais talentosas cantoras de todos os tempos, reverenciada pelo público e pela crítica nacional e internacional.
Que eu te dei e esquece os males que eu te fiz. A rosa vale mais que a tua dor.
A gravadora Copacabana colocou à disposição da dupla tudo o que foi necessário, não poupando esforços para que fosse um lançamento histórico, uma obra viva, um verdadeiro álbum duplo de ouro da Copacabana.
Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama.
Suas mãos carinho.
Neste encontro, um repertório memorável de clássicos da nossa música, incluindo serestas, valsas, sambões, modinhas, samba. Neste domingo no Brasilidade, 6 da tarde, o grande encontro da divina, a enluarada, com o caboclinho querido, o cantor das despedidas, Silvio Caldas e Elisete Cardoso. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Rádio Legal também é prestação de serviço.
Rádio Legal, prazer em servi-lo.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Nós sempre começamos o programa ouvindo um ouvidor ou ouvidora de Fortaleza do Ceará. Nós damos o maior prestígio ao trabalho das ouvidorias em nosso estado. E vamos falar hoje com o presidente da Associação Brasileira de Ouvidores, Secção do Ceará, doutor Irapuã Diniz Aguiar. Doutor Irapuã, um bom dia, um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na Rádio FM Assembleia.
Muito bom dia, Narcélio, bom dia aos seus ouvintes. É sempre uma satisfação retornar a esse microfone.
Doutor Irapuã, o senhor destacaria nesse iniciando, nesse primeiro semestre do ano 2019, o seu trabalho à frente da Associação de Ouvidores?
Pois não, Marcelo. Nós estamos trabalhando basicamente em 3 linhas de atuação. Primeiro, estamos retomando o trabalho das ouvidorias itinerantes. Quer dizer, cada setor, cada órgão, cada ouvidoria recebe todos os associados e tem a oportunidade de mostrar a sua ouvidoria. É uma confraternização, é uma interação necessária para que a gente possa fortalecer e conhecer melhor o trabalho das ouvidorias em cada uma das entidades, sejam públicas ou privadas. E estamos intercalando esse trabalho com algumas palestras de autoridades, de pessoas que possam, de fato, trazer mais conhecimento sobre o trabalho de ouvidorias. Iniciamos no mês de maio com a palestra do Dr. Adolfo Marinho, agora em junho a doutora Socorro França, e estamos realmente desenvolvendo esse tipo de trabalho. Uma outra linha é uma visibilização maior pela sociedade do nosso trabalho, tanto é assim que estamos também voltando a apresentar um programa chamado A Voz do Cidadão, a antiga Voz do Ouvidor, através do canal 14 da Multiplay, a televisão. Isso é reproduzido pela a faculdade onde eu trabalho já há 20 anos, Unigrande, e a Unifor. Então, a cada quinzena, nós convidamos também uma pessoa para falar sobre ouvidoria. E estamos, de fato, dando sequência a esse trabalho. Agora, o grande propósito nosso é trazer, em 2020... o Encontro Nacional de Ouvidores para o Ceará, no Centro de Eventos. Então, estamos mobilizando todos os órgãos para que o Ceará possa sediar mais um Encontro de Ouvidores do Brasil.
Doutor Irapuã Diniz Aguiar, presidente da Associação Brasileira de Ouvidores, Secção do Ceará. Doutor Irapuã, nós sentimos aqui na Rádio FM Assembleia o entusiasmo que o senhor tem pelo trabalho do ouvidor, pelo trabalho das ouvidorias. Isso é muito importante para nós, porque nós fazemos questão de divulgar o trabalho de cada ouvidor e ouvidora. Mas nem sempre dá certo, doutor Irapuã. Sempre quando é o senhor e a maioria dos ouvidores e ouvidoras, eles se mostram simpáticos à ideia de falar sobre o que realizam. E isso é importante para nós e para os ouvintes também, não é, doutor?
Não há dúvida, esse espaço que você sempre abriu, através desse microfone da firma Assembleia, tem sido importante para a gente, e a gente reconhece isso e tem colocado nas nossas reuniões. Então, nossa Lima Verde hoje é, de fato, uma referência na divulgação do nosso trabalho através desse espaço que você sempre abriu para a Associação dos Ouvidores. Nós vamos, de fato, tentar dinamizar cada vez mais essa divulgação para que a sociedade participe e tome mais conhecimento do que é o trabalho das ouvidorias.
E eu considero cada homem de rádio, de acordo com o trabalho dele, logicamente, um ouvidor em sua emissora, seja de rádio ou televisão.
Não há dúvida.
Doutor Irapuã, prazer muito grande ouvi-lo, um bom dia, muito obrigado, hein?
Ah, muito obrigado, Nascimento, muito bom dia.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receber em até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado, nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O Núcleo de Queimados, o Instituto Dr. José Frota, é referência no socorro ao queimado.
Entrevista.
Eu posso dizer que o Núcleo de Queimados, o Instituto Dr. José Frota, é referência nacional na área em que ele atua. Doutor João Neto, é um prazer recebê-lo.
Bom dia, Narcélio. Estamos aqui à disposição.
Doutor João Neto é o chefe do Núcleo de Queimados, Instituto Dr. José Frota. Doutor, nesse mês tem uma programação diferente devido às comemorações do 6 de junho, o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras. É por causa deste mês, por causa dos fogos, porque acontecem muito queimados este mês, é por isso que foi escolhida essa data?
Exatamente, como se trata de festa junina nesse período de junho e está se estendendo até julho ultimamente, então assim, foi denominado através de uma lei que dia 6 de junho é o Dia Nacional do Queimado e nós estamos tirando o mês de junho e o mês de julho para divulgar toda essa campanha de prevenção, de cuidados, como devemos proceder nos primeiros momentos da queimadura, e esse momento é um momento muito importante para a gente conseguir reduzir essa grande quantidade de queimaduras que recebemos no Instituto Dr. José Frota, no Núcleo de Queimados, no sétimo andar.
Dr. Von Neto, continua muito grande a ocorrência de queimadas, de pessoas vítimas de queimaduras no IJF?
Marcelo, na verdade, a unidade de queimados é uma unidade de referência do nosso Nordeste, para toda a grande Fortaleza, então é uma unidade que recebe pacientes de todos esses locais que eu citei, e nossa unidade vive constantemente lotada. Nós temos uma unidade multidisciplinar, que é todo o sétimo andar do JF Centro. Nós temos um ambulatório que funciona no horário comercial, uma emergência 24 horas, com médicos, fisioterapeutas, assistentes sociais, técnico de enfermagem, psicólogo, enfermeira, fisioterapeuta e tudo. Então é uma equipe multidisciplinar, porque o queimado ele é um grande politraumatizado e ele precisa de todo esse suporte. E a unidade vive constantemente lotada. E nesse período junino, aparecem os casos das fogueiras, dos fogos, que nos preocupam, por isso nós estamos nessa campanha.
Doutor João Neto, queria aproveitar a sua oportunidade, que é muito importante para nós e certamente para os ouvintes, para o senhor orientar as pessoas quando encontram um problema de queimaduras em alguém em casa ou que quer colaborar com alguém que ela tomou conhecimento. Quais os primeiros cuidados quando a pessoa sofre queimaduras?
Em primeiro lugar, Narcélio, uma condição que está aparecendo muito é a questão do choque elétrico. E a gente precisa ter cuidado porque o choque elétrico, primeiro você tem que ligar a rede de energia para que você preste o socorro para você não tomar o choque. Depois disso, as outras queimaduras em si, o que você deve fazer é tomar um banho em água corrente, em um chuveiro, tá certo? Pode ser um chuveiro, pode ser numa mangueira, pode ser qualquer coisa que faça com que você troque calor. Tome bastante banho, limpe as impurezas, caso tenha, areia, pólvora, essas coisas. E depois de tomar esse banho, trocar esse calor, você se dirige imediatamente para o JFC. Lá nós funcionamos 24 horas. Não usar nenhum produto, tipo pasta d'água, óleo, pasta de dente, qualquer outro produto. É só água corrente e levar para o JF, que nós funcionamos lá 24 horas.
Doutor João Neto, sempre que eu falo, quando eu falo com a autoridade médica, com o senhor, eu digo que o rádio, quando consegue ouvir a palavra de um especialista no assunto, neste caso hoje o senhor, o rádio chega a cumprir uma de suas verdadeiras finalidades, que é orientar as pessoas com relação aos problemas que elas enfrentam no dia a dia. Estou lhe agradecendo a presença.
Foi um prazer participar do seu programa, e eu sei que ele tem uma grande audiência e ele vai atingir muitas pessoas e vai ajudar muitas das pessoas a ter esse cuidado. Muito obrigado pela atenção e pelo convite.
Um bom dia para o senhor. Em 2018, cerca de 3.800 pacientes foram acolhidos na emergência do Hospital José Frota após sofrerem ferimentos graves por contato com líquidos ou superfícies quentes, exposição a chamas ou fumaças, queima, explosão de substâncias inflamáveis e, como o doutor João Neto disse, choque elétrico. As lesões mais graves muitas vezes podem causar sequelas permanentes, como a amputação de membros ou a redução de mobilidade, quando não resultam em morte. O trauma psicológico também deve ser considerado, tendo em vista que a convivência com as cicatrizes tem impacto direto na autoestima dos sobreviventes.
Entre os acidentes com crianças, um dos mais devastadores é a queimadura. Tomada sem proteção, cabo de panela virado para fora do fogão e material inflamável perto do fogo são um perigo para as crianças. Proteja as tomadas com tampas apropriadas, esparadrapo ou fita isolante. Mantenha as crianças longe da cozinha e do fogão, principalmente durante o preparo das refeições. Guarde fósforos e isqueiros longe do alcance das crianças. Cuidado com o álcool. Ele é responsável por um grande número de queimaduras graves em crianças. O mais seguro é substituir o álcool por outros produtos de limpeza doméstica. Ajude a evitar acidentes com crianças. A principal vacina é a prevenção. Visite www.criançasegura.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Vence hoje a quinta e última parcelas do IPVA 2019. O pagamento pode ser efetuado independentemente da quitação das quatro primeiras parcelas ou da existência de débitos anteriores. Para imprimir o boleto, basta acessar o link e informar o chassi do veículo, a placa e o Renavan, Registro Nacional de Veículos Automotores. O pagamento pode ser feito normalmente nos bancos Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil, BNB, Santander, Itaú, nas casas lotéricas e na rede de farmácias Pague Menos. Quem preferir pode pagar o imposto por meio dos cartões de crédito vinculados ao Banco do Brasil ou Bradesco.
Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje vamos falar de Tomás Cavalcante. É uma rua do bairro Tranunes. Tem por patrono o general Tomás Cavalcante de Albuquerque, nascido no Icó, no dia 24 de julho de 1855. Político de projeção, foi deputado federal pelo Ceará e senador da República. Faleceu no Rio de Janeiro, no dia 16 de maio de 1938. Essa rua já foi outrora chamada Rua Tomás Cavalcante, lá no bairro Guajeru. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Comissões Técnicas.
Com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Direitos Humanos e Cidadania debateu em audiência pública a efetivação do programa estadual HIV-AIDS no Ceará e a garantia do direito à assistência das pessoas que vivem com HIV-AIDS no estado. O presidente da comissão, presidente da comissão, o deputado Renato Roseno, que propôs o debate, comentou que atualmente os especialistas consideram que haja uma segunda onda de casos de HIV e o perfil das pessoas infectadas está cada vez mais jovem. O parlamentar ressaltou a necessidade de defender políticas de atenção à saúde, atenção social, prevenção e combate ao preconceito e à estigmatização dessas pessoas. Entre os encaminhamentos da audiência estão a formação de um grupo de trabalho temático para acompanhar o processo de implementação do programa HIV-AIDS no Ceará, a solicitação de informações sobre recursos para intervenções no ambulatório São José, a visita ao Detran Ceará para regularização da situação dos passes intermunicipais aos pacientes de Juazeiro do Norte e Sobral e visita às instituições e casas de apoio para avaliar a capacidade de atendimento. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Entrevista.
Nós vamos conversar hoje neste espaço com o deputado estadual Nelinho. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio FM Assembleia. Um bom dia para o senhor.
Bom dia aí a toda a Rádio FM. Bom dia a você, Nacélio Lima Verde, ao Ronaldo César, a Simone Silva. Sempre um prazer estar aqui na rádio, podendo sempre conversar aqui com a população e deixando sempre esse espaço aberto. A gente que agradece a todos vocês que fazem tão bem o jornalismo aqui da FM Assembleia.
Deputado, o prazer é todo nosso. É que tramita na Assembleia um projeto de lei de sua autoria que proíbe o abandono afetivo de idosos em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou similares. Deputado, o senhor tem conhecimento sobre o aumento de casos dessa natureza?
Olha, na verdade, esse projeto nosso trata exatamente da questão do idoso, né? Porque a gente fala tanto do início da vida, né? Da responsabilidade dos pais de poder tratar tão bem, da responsabilidade de educar, de criar. E a gente também tem que lembrar que da responsabilidade dos filhos também com os pais, né? A gente vê tantos casos no nosso Brasil, no nosso estado do Ceará. Para você ter ideia, Nacélio, hoje o Brasil, o Ceará, hoje compõe aí de mais de 1 milhão de idosos, né? Então nós temos aí no estado do Ceará mais de 10% correspondente no estado do Ceará com idoso. E a nossa preocupação, porque na verdade já existe uma lei da questão do abandono, e a nossa lei que nós estamos aqui propondo é exatamente da abrangência da lei, que é a questão do abandono afetivo. O que é isso? É, na verdade, a ligação que os familiares normalmente deixam seus entes queridos nos asilos, nas casas de apoio, e normalmente se desligam, perdem a relação. E quando a gente fala da questão da relação, a gente fala exatamente da causa até mesmo da saúde do idoso. Quando a gente fala dessa questão, é exatamente que pode trazer também a questão de um problema de saúde mental, da questão da distância dos filhos com seus pais. E a gente traz exatamente esse projeto para que realmente não percam, principalmente, a questão da aproximação com seu familiar, principalmente na hora do aniversário, de datas comemorativas, e para que realmente essa relação não possa se distanciar, deixando assim a casa de apoio com seu contato, principalmente na hora de uma doença, para que os filhos também possam acompanhar os pais, toda a questão da sua doença, do seu acompanhamento no hospital. Então essa lei trata exatamente para que essa aproximação não deixe o que está acontecendo hoje no estado do Ceará, né? Muitas casas falam que os filhos deixam os pais lá e perdem o total contato, né? O total contato com a família. Então a gente realmente traz esse projeto para que realmente possa ampliar mais a lei, que na verdade o cumprimento da lei já existe, né, na lei federal 10.541, e a gente, na verdade, a aplicação da lei vai ser a mesma. Na verdade, nós estamos ampliando para que as pessoas que deixam seus entes queridos nas casas, eles possam ter mais responsabilidade.
O senhor lembrou muito bem que o Ceará desponta como estado nordestino com maior número de denúncias registradas no Disque 100 nos anos 2017-2018. Eu acho que isso é uma vergonha, não?
É verdade. São 1.500 denúncias, né, por ano, quer dizer, um índice muito alto, mostrando aí exatamente durante a nossa lei que realmente existe esse desligamento da família com as pessoas idosas. Então, a gente fica um pouco preocupado e busca exatamente nesse nosso projeto poder mudar um pouco essa história, tendo em vista que os filhos, né, têm que realmente reconhecer o que os pais fez durante toda a sua vida, né, em questão de educar, em questão de poder ter tornado a pessoa, né, um ser humano preparado, enfim, para a vida, e por que não dar essa assistência final, né? Então, eu acho que essa lei, eu acredito que ela vai trazer e vai beneficiar aí muitas pessoas e poder aproximar, com certeza, dos seus pais. Já diz na Constituição Federal, do artigo do 229, que afirma que os filhos maiores têm o dever de ajudar, amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, né? Então, quer dizer, já fala que os pais cuidam dos filhos, os filhos têm que cuidar dos pais, e a gente traz realmente aqui esse projeto para que a Assembleia possa apreciar e que para que a gente possa cada vez mais poder, como é que se diz, poder trazer, na verdade, esses laços, e para que realmente, no final de tudo, a gente possa trazer algum benefício para a população.
Deputado Nelinho, o senhor, no seu projeto, o senhor prevê alguma punição para quem comete esse crime de ingratidão?
Olha, na verdade, esse projeto ele é um complemento da lei federal. Certo. Na lei federal fala que quando acontecer um abandono, existe aí uma pena de 6 a 3 anos e multas. Na verdade, o nosso projeto ele vai ampliar para a questão do laços afetivos em datas comemorativas, na questão de aniversário, Natal, enfim, para que ele realmente não possa perder esses laços. E a punição, ela vai se dar exatamente pela questão do abandono. Não muda nada. Na verdade, ele vai seguir a lei e, na verdade, as punições que já existem na lei federal, que é a lei 10.000... Deixa eu dar uma... Aqui, a lei 10.741.
10.741. Deputado, e como é que está a tramitação? Os seus pares na Assembleia, o apoio que eles estão fornecendo para a aprovação desse seu projeto tão importante?
Olha, na verdade, ele está tramitando, né? Vai ser tramitado por 4 comissões, Justiça e Redenção, Direitos Humanos e Cidadania, Trabalho Administrativo e Serviço Público, e de Orçamentos e Finanças e Tributação. Então, está tramitando, nós estamos acompanhando e torcendo realmente que essa lei possa trazer aí alguns benefícios e que possa realmente aí sensibilizar a população de modo geral e principalmente aquelas pessoas que deixam o seu ente querido nos asilos, nos abrigos, e que realmente que possa mudar um pouco essa história que nós vemos aí hoje, principalmente no estado de Ceará, os números, você já vê aí até mesmo pelas ligações aí de denúncias. Então é um número aí um pouco assustante, assim, porque hoje, você tem ideia, tem 1.500 denúncias. Quer dizer, então a gente traz esse projeto aí para poder mudar um pouco essa história.
Deputado Nelinho, foi um prazer recebê-lo aqui na Rádio FM Assembleia, agradecendo a sua presença e um bom trabalho para o senhor.
Muito obrigado, Nassali, mais uma vez, a todos os ouvintes aí da FM e a todos que compõem essa rádio tão importante para o estado de Ceará e para todos aqui da Assembleia. Muito obrigado.
Direito dos Idosos. A Constituição Federal do Brasil estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas. São garantidas a participação do idoso na comunidade, a defesa de sua dignidade e bem-estar e o direito à vida.
O Estado deve assegurar também ao idoso o acesso aos bens culturais, a participação e a integração na comunidade, bem como liberdade e autonomia. Já a família deve amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. O idoso também tem garantidos todos os direitos constitucionais conferidos a qualquer outro cidadão. Além disso, tem direito ao transporte coletivo urbano gratuito, atendimento preferencial nos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços. No caso de repartições públicas e empresas concessionárias desses serviços, o atendimento deve ser feito de forma individualizada para assegurar o tratamento diferenciado e imediato e ainda dar prioridade no andamento de processos judiciais onde o idoso figure como parte ou interessado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Senado analisa projeto de emenda constitucional que altera o rito de votação de medidas provisórias. Diretamente da Sala de Ziaçá, redação da Rádio FM Assembleia, a jornalista Tarciana Campos fala sobre esse assunto. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. A PEC está prevista para ir a plenário nesta quarta-feira. A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados na última semana e volta para o Senado após quase 8 anos parada na Câmara. O projeto original do então senador José Sarney passou no Senado e foi para a Câmara em 2011, ficando por lá todo esse tempo. Na última semana, a PEC foi incluída na pauta da Câmara a pedido dos senadores, que demonstraram irritação com o fato de várias medidas provisórias, que têm 120 dias de tramitação, só chegarem à casa na semana ou até no último dia de prazo para votação antes de perder a validade. Isso ocorreu no início deste mês, com a chegada das MPs 871 e 872. As matérias foram votadas no Senado, não sem antes os senadores demonstrarem sua insatisfação na tribuna da Casa. O Senado deverá analisar novamente a PEC, porque o texto sofreu alterações na Câmara. Propostas de emenda à Constituição só são promulgadas se o texto aprovado em uma casa for idêntico ao aprovado na outra. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, agradeceu à Câmara por dar andamento à proposta. Pela proposta aprovada pelos deputados, a análise das MPs no Congresso Nacional será dividida em 3 etapas. 40 dias para a comissão mista, 40 para a Câmara, 30 dias para o Senado e 10 dias a mais para a Câmara, no caso de senadores, fazerem alterações no projeto aprovado pelos deputados. Tarciana Campos, da redação.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Com o objetivo de popularizar o conhecimento científico, o governo do Ceará, através da Secretaria da Ciência e Tecnologia e Educação Superior, realiza mais uma edição do projeto Ceará Faz Ciência. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a coordenadora de Ciência e Tecnologia da Sistense, doutora Flaviana Pereira. Bom dia.
Bom dia, Narcélio.
Bom dia.
O projeto Ceará Faz Ciência é um concurso científico no qual alunos das escolas públicas e particulares participarão apresentando seus projetos e seus vídeos nas áreas de saúde, educação, meio ambiente, agricultura, recursos hídricos, energias renováveis, inclusão social e sustentabilidade. As inscrições, elas finalizam no dia 15 de julho e o resultado ocorre no dia 29 de julho. As equipes se inscrevem com dois componentes e um orientador, onde 20 equipes serão selecionadas. Podem participar alunos do ensino fundamental 2 e ensino médio, técnico e profissionalizante. Ao final do processo, 20 selecionados, equipes selecionadas, irão participar apresentando seus projetos na Feira do Conhecimento nos dias 16 e 17 de outubro, nos quais 3 selecionados em cada uma das categorias receberão uma premiação e certificados e medalhas.
Este ano o tema é Bioeconomia, Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável.
Sim, esse ano, através desse projeto, o primeiro colocado do nível médio já está com o ingresso garantido no projeto Corredores Digitais, que é um projeto da CCTS de desenvolvimento de startups. As inscrições estão abertas no site da Feira do Conhecimento e no site da CCTS.
A partir de quando acontece o Ceará Faz Ciência 2019?
As inscrições ocorrem do dia 30/5, né, que já passou, até o dia 15/7, e o resultado sai no dia 29/7.
Então, muito obrigado. Conversamos com Flaviana Pereira, coordenadora de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, CCTS, falando sobre as inscrições para o Ceará Faz Ciência 2019. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Secretaria da Proteção Judicial, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos reúne autoridades para falar sobre a necessidade de enfrentamento ao trabalho infantil. A reunião tem início logo mais às 9 horas na Procuradoria Regional do Trabalho em Fortaleza. A Secretaria antecipa e reforça o debate em torno do Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, anualmente celebrado em 12 de junho. Neste ano, o tema levado aos municípios é Criança não deve trabalhar, é para sonhar. A campanha objetiva é promover reflexões sobre o direito das crianças e adolescentes à infância segura, com saúde e educação, e livres da exploração do trabalho infantil. Na solenidade, a Secretaria de Proteção Social lança cartilha com as ações estratégicas do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil, desenvolvidas pela pasta. Repórter Silvio Augusto está de volta. Silvio.
Marcelo, o seminário Saúde Mental em Pauta, uma proposta de política pública de combate à depressão e à automutilação, acontece daqui a pouco aqui na Assembleia Legislativa, no Complexo de Comissões Técnicas, deputada Cris Pérez Mota, por iniciativa do deputado Evandro Leitão, que está aqui conosco para falar deste debate tão importante. Bom dia, deputado.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar participando do programa de vocês. Hoje nós iremos ter logo mais um seminário de saúde mental relativo à questão da depressão e também da automutilação. São temas importantes, são temas onde o mundo contemporâneo ele termina trazendo contribuições, mas também termina trazendo alguns malefícios. E, portanto, nós estamos trazendo para cá, para o Complexo das Comissões, logo mais importantes profissionais, pessoas, psicólogos, psicanalistas, Ministério Público, representante da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, enfim, para que nós possamos aqui debater e nós possamos aqui também dar nossa contribuição enquanto parlamento para a sociedade cearense.
Deputado, a Organização Mundial de Saúde revela que até 2020 a depressão será a doença mais incapacitante do mundo. E o senhor tem alguns projetos que tratam desse assunto.
Isso, nós apresentamos também, além do seminário, nós estamos aí apresentando um projeto de indicação justamente que trata sobre a questão da saúde mental, em especial o combate à depressão e à automutilação. Nós temos aí, antes de mais nada, trabalhamos em cima de dois eixos de ação: primeiro, diagnóstico; segundo, a questão de campanhas educativas para que nós possamos aí combater a questão do preconceito. E também nós temos aí diversos dados importantes que nos faz acender um sinal de alerta, onde o estado do Ceará hoje, no Nordeste, é o estado onde nós tivemos um aumento significativo. E nós estamos no primeiro do ranking nacional, infelizmente. na questão de pessoas que tiraram sua própria vida. No Norte e Nordeste, o estado do Ceará é o quinto, no Nordeste nós somos o primeiro em suicídios. Portanto, uma matéria importante, uma pauta importante, onde nós estamos aqui a discutir, para que a gente possa também dar nossa contribuição, repito.
Esses são os convidados para participar do debate?
Nós temos aqui diversos profissionais, temos aqui a psicóloga doutora Thaís, nós temos aqui a Secretaria de Saúde, onde o secretário provavelmente vem, o Ministério Público também, nós temos educadores, nós temos também o padre Carlos Alberto, que é um estudioso na área, um padre redentorista com experiência em prevenção e pós-venção do suicídio, enfim, teremos diversas pessoas, diversos profissionais que darão sua contribuição.
Muito obrigado. Conversamos com o deputado Evandro Leitão, que daqui a pouco...
Você ouviu?
Pois não, Narcélio.
Fale com o deputado Evandro sobre a homenagem que será prestada ao Náutico Atlético Cearense por iniciativa dele hoje.
É verdade, o Narcélio. O deputado Evandro, às 18 horas aqui no plenário 3 de maio, o senhor também vai promover uma solenidade em comemoração aos 90 anos de fundação do Clube Náutico Atlético Cearense.
Isso, o Náutico faz parte da história cultural e esportiva do nosso estado. E com seus 90 anos, nada mais justo que o reconhecimento dessa casa parlamentar com essa entidade. E estaremos logo mais aqui com o presidente do Náutico, diretores, ex-presidentes, enfim, todos eles sendo homenageados.
A importância do Náutico para a sociedade cearense, e o Náutico, né, pelos seus 90 anos, já proporcionou muitas alegrias também na parte social e também na parte esportiva, deputado.
O Náutico é um instrumento, um catalisador de pessoas que se dirigem àquele ambiente, formando um ciclo de amizades, bem como socializando as pessoas. E além, é claro que isso vai além da questão social, tem também a questão esportiva, onde o Náutico já, por várias vezes, já se sagrou campeão, teve diversas conquistas nas mais diversas modalidades, seja no basquete, seja no voleibol, seja no futsal, enfim, natação, karatê. E nós temos que fazer esse reconhecimento a uma entidade importante, a um ícone nos clubes aqui em Fortaleza, e nada mais justo do que nós fazermos darmos esse reconhecimento para o Náutico Atlético Cearense.
Muito obrigado. Conversamos com o deputado Evandro Leitão. Primeiro falou sobre o seminário Saúde Mental em pauta, uma proposta de política pública de combate à depressão e à automutilação, que acontece daqui a pouco no Complexo de Comissões do deputado Aquiles Pérez Mota, aqui na Assembleia Legislativa. Também sobre a sessão solene, será realizada às 18 horas no plenário 3 de maio, em comemoração aos 90 anos de fundação do Clube Náutico Atlético Cearense. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Educação para jovens e adultos. A Constituição Federal estabelece que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Pela Constituição, o ensino fundamental é obrigatório e gratuito, inclusive com oferta garantida para todos que não tiveram acesso na idade certa. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também prevê que a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade dos estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Assim, os sistemas deverão assegurar, de graça, oportunidades educacionais apropriadas aos jovens e adultos nesta condição. Devem também manter cursos e exames supletivos. A educação de jovens e adultos para a conclusão do ensino fundamental será oferecida para maiores de 15 anos e no ensino médio para maiores de 18 anos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
As chuvas este ano não garantiram aporte hídrico em algumas regiões.
Entrevista.
Nós vamos conversar com o presidente da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, João Lúcio Farias. Doutor João Lúcio, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio.
É uma verdade, né? As bacias, nem todas receberam mais águas das chuvas esse ano, não é isso, doutor?
Isso, né? Nós temos uma situação bem diferente no estado. Nós, na região norte, né? No extremo norte do estado do Ceará e na bacia litorânea, nós estamos aí numa situação muito confortável, né? Acima de 80% de reservas, chegando até em algumas, né? Mais de 90%. E temos uma situação mais, assim, eu diria, mais preocupante no centro-sul do estado, bacia do Banabuiú, né, as bacias do Jaguaribe e o sertão de Crateús, que nós estamos aí com menos de 10% da reserva, né, dos reservatórios. Né. Então isso preocupa, estamos numa situação confortável mais ao norte, extremo norte, e mais ao sul do estado a situação ainda é bastante preocupante.
Doutor Vanucci, e atingindo o Castanhão, existe uma previsão de algum problema para a nossa cidade, para Fortaleza, a região metropolitana?
O Castanhão hoje ele está com 5,5%. Né? Nesse momento, né, o Castanhão só está atendendo a região ali do Jaguaribe. E a metropolitana, né, nós tivemos aí uma recuperação razoável que dá para a gente, né, atender, né, por todo esse ano, né, e entrar no inverno do ano que vem. Aqui na região metropolitana. Portanto, a situação assim continua, né? Não vamos ter transferência do Castanhão, vamos abastecer a região metropolitana, né, com os 4 reservatórios, né, o Pacajus, Pacuti, Riachão e Gavião. Mas ainda é necessário a gente continuar naquela linha, né? A tarifa de contingência, né, o uso racional da água, que continua, né, e continuará sendo importante para que a gente, né, mantenha aí as nossas reservas.
Doutor João Lúcio, uma pergunta de quem viveu a época do açude Acarape do Meio. Ele ainda tem alguma importância para o abastecimento de Fortaleza?
Ele, assim, com a necessidade, né, o Acarape, nós usamos o Acarape, mas ele também é usado ali, né, para os usuários ali locais, né, próximo do reservatório. Mas, assim, hoje, né, ele sangrou, é um reservatório que ele fica ali, né, como um backup. Se for necessário, a gente utiliza também para o sistema metropolitano.
A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos e a CAGES continuam orientando as pessoas para economizar a água, né?
Isso é importante, né? No semiárido sempre é importante a gente preservar, né? Conservar a água, né? Ter cuidado no uso. Então a orientação nossa é que a gente continue, né, tendo essa economia importante que nós estamos tendo na região metropolitana, em torno aí de 20% de economia de água, né, aí com o apoio da população.
Um bom dia para o senhor e muito obrigado, doutor Vão Lúcio.
Bom dia, Marcelo.
O clima do nosso planeta está mudando. Ainda não é possível prever exatamente como será esse impacto, mas de acordo com os cientistas, é esperado que as alterações climáticas interfiram diretamente na disponibilidade de água. Com as mudanças no clima, uma região pode passar a receber mais chuvas, enquanto outra passa a receber menos, afetando a quantidade de água disponível para uso. Além disso, em todo o país, devem ocorrer com mais frequência chuvas intensas e estiagens mais severas e prolongadas. As alterações no clima influenciam a forma de prever o comportamento das águas. Até hoje, a hidrologia adotou a hipótese da estacionalidade, que considera que o futuro pode ser representado pelas estatísticas observadas no passado. Mas com as mudanças climáticas, as chuvas terão alterações de intensidade, duração e frequência. E os dados sobre o passado podem não ser mais confiáveis para planejar o futuro. O que podemos fazer para enfrentar essas novas condições? Algumas medidas são: aumentar os estoques armazenados e viabilizar outras fontes de água, melhorar a capacidade de infiltração nas cidades e no campo, instituir sistemas de alerta, além de estimular a reutilização e o uso racional da água. O clima do nosso planeta está mudando, mas podemos adotar medidas para que os efeitos sobre a população sejam menores.
Olha a água pra matar a nossa sede, pra molhar a nossa casa, pra regar as nossas plantas, pra chover de madrugada. Se é pouco é uma gota, é um pingo, uma lágrima. Se é muito vira rio, cachoeira, vira lago, vira mar. Água que a gente tem que economizar,
porque senão um dia ela acaba. Então o que a gente vai fazer se não tem água? Porque senão um dia a fonte seca. E o que vai ser então da nossa vida aqui no planeta Terra?
Água, terra, água. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Silvio Augusto, Silvio.
A Comissão de Direito Eleitoral do AB promove hoje, no plenário da seccional, a partir das 18 horas, um debate que vai discutir crimes eleitorais e conexos. Vamos falar com o Dr. Fernandes Neto, ele que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Bom dia, Dr. Fernandes.
Bom dia, ouvintes da Rádio FM Assembleia. É um prazer estar aqui nessa manhã divulgando esse evento importante, não só para a classe de juristas do Estado do Ceará, mas para toda a classe política e a comunidade em geral, porque é um tema de extrema importância, principalmente nos tempos que estamos vivendo na política nacional. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal ratificou um precedente que já existia há muito tempo, os precedentes, onde os crimes da Justiça Especial, que são as trabalhistas e a Justiça Eleitoral, atraem para si os crimes comuns, ou seja, os crimes eleitorais conexos aos crimes comuns. Quem é competente para efetuar os julgamentos vai ser agora, será a Justiça Eleitoral. Essa decisão do Supremo, por 6-5, trouxe grande repercussão nacionalmente, especialmente relativa aos fatos apurados pela Lava Jato. Por quê? Porque dentre os fatos trazidos pela Lava Jato, havia também a corrupção e a corrupção eleitoral. Então, os casos da corrupção eleitoral, os casos de Caixa 2, vão ser analisados agora, com base nesse precedente, pela Justiça Eleitoral, saindo das mãos da Justiça Eleitoral, por exemplo, saindo das mãos da República de Curitiba, como é chamado, ou então das mãos do próprio Tribunal Regional Eleitoral, do próprio Supremo Tribunal, em certos momentos, por competência, e passando para a Justiça Eleitoral. A dúvida que tem se colocado, os que são contrários à decisão do Supremo, é se a Justiça Eleitoral tem quadros e competência e a mesma expertise para tratar desse assunto, como tratou a Lava Jato, ou seja, que criou uma verdadeira operação, uma verdadeira estrutura para criar essa operação, né? Então, esses são as dúvidas, são os pontos. Há também divergências quando e começa a conexão, em que grau. E todas essas dúvidas serão tiradas hoje nesse evento, que participará com dois grandes palestrantes, primeiro, o Procurador Regional Eleitoral de São Paulo, o Dr. Luiz Carlos dos Santos, professor doutor da Universidade de São Paulo, da USP. E segundo, o professor Fernando Gaspar Neisser, também doutor pela USP em Direito Penal e Eleitoral, que inclusive recentemente foi até advogado do processo eleitoral do ex-presidente Lula. O debate tende a ser de grande importância, tende a ser motivador, e espero, de boa repercussão, e espero a presença de todos. Que será na sede do OAB, na nova sede do OAB, no plenário, e você, qualquer pessoa, qualquer interessado, pode participar. Só se inscrever pelo site cde@oabceara.org.br ou comparecer pessoalmente lá e fazer a inscrição na hora do evento. É gratuito.
Doutor Fernandes, como o senhor falou, essa divisão de opiniões, né, devido à resolução, a decisão traz dúvidas como até onde vai o crime eleitoral e o crime comum. Né? Qual a sua opinião?
De fato é o seguinte, o artigo 35 do Código Eleitoral, isso é muito claro, e o 78 do Código de Processo Penal, que diz que o crime eleitoral, ele atrai para si os crimes comuns, independente da natureza, do grau, da pena desse crime. É bem verdade que o crime eleitoral, por exemplo, de Caixa 2, no Brasil nós não temos a tipificação do crime eleitoral de Caixa 2. Então, utiliza-se o artigo 350, que é a declaração, a falsidade ideológica na prestação de contas. E aí, como se fosse um crime de Caixa 2. E, conjuntamente com eles, são apurados crimes de corrupção, que em tese é mais grave, crime de evasão de divisa, formação de quadrilha e todos esses crimes comuns. E essa competência é atraída para a justiça eleitoral. Eu penso que o julgamento do Supremo foi coerente com todos os precedentes dele, com todas as decisões dele, porque os que pensavam divergente, os 5 os ministros que pensavam divergente, queriam uma separação, ou seja, a justiça eleitoral julgaria os crimes comuns, os crimes eleitorais, e a justiça federal e a justiça comum, tanto federal e estadual, julgaria os crimes comuns dependendo da competência e da área de cada um. Porém, isso ia frontalmente, contrariamente à legislação. E nós temos que, em momentos como estamos vivendo, de crise democrática no mundo, assegurar as leis. Né? O que está na lei é o que está certo, não é a minha vontade, não é a preferência do momento, não é a preferência de um ou outro ministro que deve perdurar no momento desse, mas sim a lei. Então eu penso que o julgamento foi correto, porém realmente vai ser um grande desafio para a Justiça Eleitoral, que tem que criar toda essa expertise que a Justiça Federal já criou. Então é essa posição que nós vamos defender lá. Eu serei o mediador, não darei em si minha opinião, mas instigarei aos debatedores para que cheguem a um embate que traga muitas luzes, tanto à classe política cearense como à prática jurídica, porque ainda os tribunais estão decidindo como farão essa transição.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Fernandes Neto, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Ceará, falando que a OAB reúne especialistas renomados para debater crimes eleitorais e conexos. O debate acontece às 18 horas na sede da OAB, na Avenida Washington Soares, número 800, no bairro Guararapes. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Se fossem empilhados, os processos em tramitação no Superior Tribunal de Justiça formariam um prédio de quase 4 mil andares. Com a virtualização, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes acumulava espaço e papel, agora está um clique. stj.jus.br. Virtualização de processos. Porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. STJ, o Tribunal da Cidadania.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Agora nós vamos conversar com o presidente da Comissão Especial de Acompanhamento das Obras de Transposição das Águas do Rio São Francisco, deputado Guilherme Landim. Deputado, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Assembleia. Prazer, mais uma vez, estar conversando com vocês.
Prazer, nosso deputado. Deputado, o senhor vai visitar na próxima sexta-feira as obras da transposição e ao Cinturão das Águas, não é isso?
Exatamente. Estaremos no Cariri na próxima sexta-feira, dia 14, junto com vários deputados que compõem a comissão, outros deputados que não são membros, mas que já se dispuseram a participar também dessa visita. E lá nós faremos reuniões com os representantes do Ministério do Desenvolvimento Regional, representantes das empresas que compõem o consórcio que está ainda em obras no trecho da transposição compreendido entre Salgueiro e o município de Jati, aqui no Ceará, e no Cinturão das Águas, que já vai ser em Missão Velha, na parte da tarde. Nós estaremos reunidos também com representantes da Secretaria de Recursos Hídricos do Governo do Estado, representantes do Ministério do Desenvolvimento Regional e componentes também do consórcio que estão ainda em obras no Cinturão das Águas. Então, nosso objetivo, Narcélio, é poder fechar um relatório da situação real que se encontra essas duas obras, das dificuldades, dificuldade de repasse financeiro por parte do governo federal, qual o estágio que a obra se encontra, qual o prazo que as empresas gostariam de terminar essa obra, se esses repasses forem voltarem a ser feitos, e para que a gente possa, junto com a comissão, ir a Brasília, junto ao ministro ou ao presidente da República, se for preciso, para mostrar a importância que essas duas obras têm. E a nossa grande preocupação é que, se essas obras não terminarem num período de tempo curto, nós temos informações da parte de engenharia de que isso coloca em risco completamente a qualidade dessas obras, porque obras hídricas são feitas para ter água dentro do canal. Se não tem água dentro do canal, a área técnica não pode garantir a qualidade dessas obras e não tem como precisar qual o tempo que ela ainda pode esperar por conta da rachadura feita pelo sol, por conta das erosões dos canteiros, enfim, uma série de problemas que vão ser repassados para essa comissão para que a gente possa, junto ao Ministério, fazer esse intercâmbio e tentar mostrar essa importância de que esses recursos não podem ser bloqueados, que essa é uma obra prioritária, que a gente defende que esse ajuste seja feito, mas que não pode vir para áreas essenciais, como educação, como saúde, segurança e abastecimento de água. Então, essa obra é prioritária para o Estado do Ceará e é isso que a gente quer fazer à frente dessa comissão.
Deputado Guilherme Landim tem acompanhado todas as fases da vinda para o Ceará das águas do Rio São Francisco. E, conforme nós dissemos no início, ele confirmou, ele visitará na próxima sexta-feira o local onde se encontram essas obras. Deputado, realmente é o último trecho que fará com que as águas do São Francisco cheguem até o Castanhão?
Exatamente. Ela é o último trecho para as águas chegarem ao primeiro reservatório no estado do Ceará, que é no município de Jati, é esse trecho entre Salgueiro, no Pernambuco, Penaforte e Jati. Com essa água chegando ao reservatório de Jati, ela entrará para o Cinturão das Águas, que aí já vai passar pelo município de Porteiras, Brejo Santo, Abaiara, Missão Velha, e lá no município de Missão Velha, essas águas entrarão no leito do Rio Salgado para, a partir de lá, chegar ao Castanhão. Então, por isso que nós ampliamos essa visita e esse acompanhamento da comissão, não só para a transposição, mas também para o Cinturão das Águas, porque a chegada para o Castanhão, que antes, inicialmente, seria através do canal da transposição, hoje, por questões técnicas, por questão de uma viabilidade maior, não é mais. Ele é agora pelo Cinturão das Águas. Então, por isso a importância dessas duas obras terminarem juntas. E o Cinturão das Águas, nesse trecho, pelo menos, ele já está com 95% das obras prontas. Então, só precisa de uma atenção maior por parte do Ministério para terminar de liberar esses recursos, para que esses primeiros dois trechos sejam concluídos e a água possa chegar ao Castanhão. Então, são obras interligadas que são fundamentais e que precisam de uma prioridade por parte do governo federal.
Posse desses dados é que a comissão que o senhor preside pode ir até Brasília e mostrar a situação e solicitar ou exigir o término de tudo, não é, deputado?
Sem dúvida, porque nós temos essa preocupação, como eu já falei, de que se arrastar por mais tempo do que já se arrastou, nós corremos o risco dessa obra terminar daqui a alguns anos e ela não ter mais viabilidade por conta de tantos problemas da deteriorização por conta do tempo. Então, é fundamental que esse ano ainda essa água chegue para garantir a viabilidade, como também na comissão nós iremos discutir outras questões, como o custo da água, que é uma questão fundamental, que existe um levantamento por parte do governo federal que estima que no trecho entre Pernambuco, Ceará e Paraíba, o custo dessa água seria de 600 milhões ano. E já existe uma comissão que começou a tratar de como é que esse custo será realmente pago por parte dos governos de estado, governo federal e o consumidor final, e nós queremos estar também, a Assembleia Legislativa, nessa comissão, para que a gente não deixe a conta chegar só para o consumidor final. A água para beber tem que ser no sertão, numa obra importante como essa, e que vem trazer alento para comunidades que não têm acesso à água, tem que ser subsidiada pelos governos para que o pequeno não seja mais uma vez penalizado.
Deputado Guilherme Nandim, muito obrigado. Nós vamos acompanhar esse seu trabalho, que é muito importante para todos nós cearenses.
Obrigado mais uma vez, Nacélio, e faço questão de lhe solicitar mais uma vez o espaço para que na semana que vem possamos trazer já uma parte do relatório de tudo aquilo que vamos ver na sexta-feira lá no Cariri.
Faça a sua parte, use bem a água. A água que você usa em casa pode ser reaproveitada. A água usada na máquina de lavar roupa, a água do chuveiro enquanto você espera aquecer e a água da chuva também pode ser reaproveitada. Reuse na descarga de vasos sanitários, reuse para lavar o piso e reuse a água sem produtos químicos para regar plantas.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, Direitos do Consumidor.
Nós vamos conversar com o Dr. Pedro Ian, chefe de fiscalização do DECOM, no quadro Direitos do Consumidor. Dr. Pedro Ian, bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio, bom dia a todos os ouvintes.
Dr. Pedro Ian, como é que está esse trabalho do DECOM na fiscalização dos revendedores e garrafões de água em nosso estado?
Bem, Narcélio, ultimamente o DECOM vem recebendo várias ligações e denúncias relacionadas a esse tipo de comercialização. De acordo com a legislação federal e normas da Anvisa, não é possível estabelecimentos embarcadores de águas adicionais de sais e minerais comercializarem águas em garrafões vencidos. Ou seja, todos os garrafões que são comercializados no mercado tem que ter a data de fabricação e a sua data de validade, de forma clara, precisa e ostensiva. Caso não tenha essas informações claras, já é uma irregularidade prevista no próprio Código de Defesa do Consumidor. Além disso, o prazo de validade desses garrafões que são utilizados para envasar as águas é de 3 anos. Então, caso o consumidor se depare com alguma situação relacionada a essa questão de validade de garrafões, eles podem se denunciar e reclamar a substituição desses vasilhames. E pensando dessa forma, o DECOM, junto com a Secretaria da Fazenda e a Vigilância Sanitária Estadual, decidiu realizar uma nova fiscalização. Ou seja, essa fiscalização, essa operação denominada de Operação Disque-Água, já está em sua segunda fase. A primeira fase, realizada pelo DECOM no ano passado, em novembro, foi com o intuito de informar aos comércios locais que é importante eles verificarem essa data de validade. Então, essa segunda operação foi a segunda fase da operação Disque-Água, que teve como intuito diretamente nas fábricas envasadoras desse tipo de produto. Verificamos não apenas as questões relacionadas à validade desses garrafões, como também verificamos todos os aspectos sanitários, aspectos fiscais, todos os garrafões comercializados têm que ter para a segurança do consumidor um selo fiscal de identificação no rótulo. Então, o consumidor tem que ficar atento sobre esses quesitos. Para quem não sabe, Narcélio, a água é um alimento. Então, nesse alimento, tem que ter todas as informações básicas para o consumidor, como a prazo de validade, questões de selo fiscal, questões regularizando a parte sanitária desses garrafões. E nesse objetivo, fiscalizamos na quinta-feira passada 6 estabelecimentos. Constatamos algumas irregularidades relacionadas à ausência de selo fiscal, ausência da parte sanitária para alguns estabelecimentos. Então, tudo que foi realizado nessa operação, o consumidor pode verificar no nosso site do DECOM. Caso o consumidor ainda tenha alguma denúncia a fazer, ligue para o nosso telefone e denuncie. É o direito do consumidor ter esse amparo nos órgãos estaduais para proteger sua saúde e sua integridade relacionada a esse consumo de águas adicionadas de sais.
Doutor Pedro, muito obrigado. Um bom dia para o senhor, hein?
Bom dia, Natália. Bom dia a todos os ouvintes.
A oferta deve ser cumprida.
A informação é um dos direitos básicos do consumidor. Assim, quem comprar um produto ou contrariar um serviço oferecido por meio de propaganda de qualquer tipo e não tiver sido clara e corretamente informado quanto às suas características e restrições, e depois descobrir que ele não corresponde às suas expectativas, tem o direito de reclamar junto à empresa, exigindo que a oferta seja cumprida. Caso a empresa se negue a resolver o problema, deve-se recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou à justiça. Pode-se optar por acionar o Juizado Especial Cível se o valor da ação não ultrapassar 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos, você não precisa ser acompanhado de advogado.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
No programa de hoje, nós falamos sobre Senado analisa PEC que altera o rito de votação de medidas provisórias. Quem trouxe esse assunto para o programa foi a jornalista Tarciana Campos, que falou diretamente da sala de Ziaçá, redação da Rádio FM Assembleia. Outros destaques: ouvidoria com o presidente da Associação Brasileira de Ouvidores, secção do Ceará, doutor Irapuã Diniz Aguiar. Doutor João Neto, chefe do núcleo de queimados do IJF, participou também. O pesquisador Mário Falcão falou sobre a Rua Tomás Cavalcante no quadro Minha Rua Tem História. Simone Silva, com o Legislativo em Dia, entrou em contato com os entrevistados. Direitos do Consumidor, com o chefe de fiscalização do DECON, doutor Pedro Ian, há poucos instantes. Entrevista com o presidente da COGE, João Lúcio Farias. Direitos à terceira idade, com o deputado estadual Nelinho. O deputado Guilherme Landim falou sobre a sua primeira visita, que será sexta-feira, às obras de transposição das águas do Rio São Francisco. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou Flaviana Pereira, coordenadora de Ciências e Tecnologia da CESTESC. Deputado Evandro Leitão, primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Ceará, também participou. Doutor Fernandes Neto, igualmente. Ele é o presidente da Comissão Eleitoral do OAB Ceará. Muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.